Nós vamos compartilhar um pouco juntos uma palavra que tem vindo nesses dias ao meu coração. Já compartilhei essa palavra com a congregação aqui em Porto Alegre. E os irmãos acharam importante que falássemos hoje juntos aqui, os pastores do Senhor. E ela tem um alerta do Senhor para nós, especialmente para nós, os pastores, com respeito a tudo isso que está acontecendo nesses dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E que atitude e que reação nós realmente temos que ter no Senhor. Eu ouvi já alguns irmãos na internet e fiquei um pouco chocado. Foi quando então comecei a considerar isto que hoje espero poder comunicar a vocês. Mateus capítulo 16, no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta é uma passagem que encontramos aqui, como está em Marcos 8, em Lucas 9. Eu preferi ler aqui em Mateus por uma expressão que tem do Senhor, que no versículo 27, quando ele diz que o Filho do Homem há de vir. Já faz algum tempo que o Senhor tem me colocado no coração a respeito da vinda do Senhor. E eu tenho lido algumas coisas sobre os fatos que estão acontecendo. Eu já tentei estudar um pouco de escatologia, mas não me dei muito bem. Então eu tenho procurado ver o que está acontecendo para poder firmar um pouco mais a minha escatologia nos fatos. E outro dia falei aos irmãos sobre as vestes de salvação, aquela do casamento com o Senhor. E até disse para os irmãos que tudo que tinha tentado aprender ali não conseguia, até que o Senhor me mostrou um pouco do que estava escrito. E nós precisamos estar realmente buscando essa atitude tão simples que concorde com o que realmente diz o nosso Senhor. Eu uso essa expressão com vocês porque a tentação que está vindo sobre a igreja e sobre os pastores e sobre todo o povo de Deus é uma tentação tão violenta e tão destruidora para nós, porque Satanás está nos chamando para lutar, quer que a gente prove que podemos lutar, só que ele quer que usemos as armas daqui. E nós podemos nos confundir um pouco e usar armas que não são. Nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E a nossa luta tampouco é contra a carne e o sangue. Então, só para introduzir os irmãos, para os irmãos entenderem o que está acontecendo. Eu comecei a considerar isto a partir daquela experiência que tivemos no Brasil com aquela parada gay, que foi afrontosa, algo assim extremamente grosseiro contra a igreja, contra o Senhor Jesus, contra a palavra do Senhor Jesus, mas o resultado que provocou na igreja não foi bom. No meu entendimento, a igreja se levantou com tanta fúria e foi chamada para lutar e foi lutar no terreno deles. Algo extremamente perigoso para nós. Eu queria dizer aos irmãos que nós lutamos com as armas do Senhor no terreno do Senhor, com os recursos do Senhor. E Satanás está gostando de brigar com a igreja, então ele está chamando a igreja para brigar no terreno dele. E nós estamos nos descuidando e estamos enfrentando situações com o braço da carne. Cuidado. Vocês vão entender um pouco mais isso durante esta noite. Se não entenderem, não posso fazer nada, mas por aí orem, tá? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim, ó, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ele diz que isso já é algo resolvido. Não dá para entender assim? Nós que vivemos somos sempre, olha, tem um sempre, entregues à morte por causa de Jesus. Mas por que acontece isso? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não esqueçam que a vida é que é a luz dos homens. Não são os discursos que trazem luz sobre a humanidade. É a vida de Jesus se manifestando em nós, na igreja. Em Colossenses, no capítulo 4, ele fala também assim, no versículo 2, 3 e 4, ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, olha o recado dele. Depois ele diz, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Para que eu o manifeste, como devo fazer. Dá para ler isso aí, irmãos? Ele não está pedindo socorro de coisa alguma. Ele quer que a porta se abra para a palavra do Senhor. Ele quer falar do mistério de Cristo. E ele diz que ele precisa manifestar o Senhor Jesus. Ele deve fazer isto. Então, olhando para esta experiência desse homem, eu considerei algumas reações que aconteceram naqueles dias na igreja, nos pastores, pastores convocando pastores para ir para a luta, pastores chamando os outros pastores de covardes porque não vêm para lutar. Nós estamos vivendo um tempo, os pastores, e nós precisamos manifestar o Senhor Jesus. Porque a vida dele é que é a luz dos homens. Satanás quer brigar conosco. As armas que nós temos não brigam no terreno dele, nesse sistema. E a armadura que nós temos, ela é cheia de recursos, nenhum deles é retirado ou gerado nesse mundo tenebroso. Todos deles estão no Senhor. Então, se há uma afronta, se há uma perseguição sobre a igreja nestes dias no Brasil, se está se levantando o movimento L, não sei das quantas ali, atacando todos os princípios morais deste país, nós precisamos entender O que nos foi confiado é o Evangelho. Nós estamos correndo sério risco de parar de pregar o Evangelho para ir lutar contra essa turma e contra tantos outros que nos afrontam e que nos atacam. Estamos cometendo um outro erro. Agora estamos defendendo Jesus. Ele nunca nos pediu para defendê-lo. Olha, vocês me defendam aí porque estão falando mal de mim. Vocês já ouviram Jesus dizer isso, irmãos? Hein? Por favor, igreja, quer? Vocês são o meu povo. Vocês não vão me defender? Olha o que estão falando de mim aí. Ele nunca pediu isso. O que ele nos diz mesmo sobre a atitude é 1 Pedro 2. No versículo 21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. No 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando nós lemos isto, dá uma impressão na nossa mente natural, não é na nossa mente espiritual, na nossa mente natural dá uma impressão de passividade, de omissão. E aí a nossa carne quer reagir a favor do Senhor. Mas eu quero dizer a vocês que a carne e o sangue não vão herdar o reino mesmo, não entendem nada de reino e precisam mesmo ser crucificados. Até aqui, amém? Eu fui olhar já há muitos anos, isso já faz muito tempo, eu fui examinar para ministrar num encontro de jovens o texto de Daniel 3. E fiz isso porque os meninos que estão ali são eram jovenzinhos, né? Então, por isso o texto foi escolhido. Para mim, nem era um encontro aqui de adolescentes, aqui na chácara mesmo. E hoje vamos aproveitar que temos alguns pastores jovens aí e vamos olhar juntos isto, com cuidado. Amém? Daniel, capítulo 3. No versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Vocês percebem aqui, a palavra é ordena-se. Essa é a mesma palavra que já está vindo e que virá com certeza sobre este planeta. Ordena-se que se faça assim. Aqui no Brasil já temos muito disso. São ordens dadas para que tomemos atitudes iguais às deles. Alguns irmãos, quando veem que a coisa está ficando mais complicada, dizem: ah, Senhor, está na hora de nós irmos embora. E é bom mesmo, eu também quero ir embora. Mas ele disse para o pai: olha, eu não peço que tu os tire do mundo. Eu peço que tu os livre do mal. E ele quer nos fazer isso, ele quer nos livrar, ele quer mostrar sua glória. Estes meninos aqui é um exemplo para nós hoje, vamos poder olhar melhor, porque não se sentiram acuados em momento algum. Vocês sabiam que a igreja não está acuada? Não é possível que esteja. Nós somos o povo do dono de todo o universo, o Senhor de toda a terra. Não é possível que nós é que estejamos acuados. Acuados estão aqueles que não são cidadãos do reino. Aqueles que não são cidadãos dos céus. Esses estão numa situação mais complicada, bem complicada. Mas voltando aqui então, ele diz: ordena-se a vós outros. E vocês já conhecem, eu imagino que já leram Daniel, todo, mas eu vou pular tudo aqui, vamos chegar lá na experiência deles, quando eles não obedeceram a esta ordem, e no versículo 15, diz assim, bem, eu não vou ler esse monte de instrumento aqui, tá, porque é uma lista de instrumentos, tá, mas o versículo 15 começa, agora já não quer dizer, não tem segunda chance, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som dessa bandinha toda, né, ele diz assim, ó, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós não estamos vendo como deveríamos ver, não estamos atentos a ponto de perceber isto, mas de fato isto já está vindo com muita violência sobre a igreja do Senhor. O inimigo está nos querendo fazer prostrar diante de suas imagens, diante de suas ameaças, diante de seu poder, diante de sua autoridade e até diante das evidências de suas obras bem realizadas, obras que ele faz aparentemente tão bem feitas e chama o povo a se prostrar diante disso. E eu temo muito que nós, como igreja, não tenhamos o discernimento necessário neste tempo do fim para enfrentarmos uma situação como esta. Mas aqui o bom, e foi o melhor que aconteceu nesse versículo, não foi a ameaça sobre os jovens, foi aquela perguntinha do final. Ali é que foi o bom, foi ali que ele tropeçou, né? Porque ele diz, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Coitadinho do Nabucodonosor, ele estava muito irado. Mas os guris ali, né, os meninos responderam para ele, olha, quanto a isso, não precisamos te responder. Quantas vezes nós fomos afrontados assim e saímos respondendo, não, porque o Senhor, e aí largamos de Gênesis a Apocalipse na orelha de quem nos afronta. Os meninos, olha, isso aí não precisamos te dizer. Quem é ele? O que ele faz? Não. Fica tranquilo aí. Nós não precisamos te dizer. E aqui no caso ainda estavam dizendo para esse rei que no capítulo 2 tinha tido uma experiência com o Deus de Israel. Então já nem precisava mesmo responder, né? Até traduzo aqui, quando eles dizem, quanto a isto não estamos a ser, eu acho que eles disseram, na verdade, assim, tem paciência, né, Nabucodonosor? Olha, não dá para te aguentar. Faz um capítulo só que tu teve uma baita de uma experiência com o Senhor e agora aqui tu já tá vindo com tudo isso aí, né? Mas eles dizem uma coisa que nós precisamos dizer, a igreja precisa aprender hoje a dizer. Eles dizem, se o nosso Deus quer livrar-nos, nos livrará. Agora, se não, no versículo 18, se não, fica sabendo aí, nós não vamos servir teus deuses. Nós não precisamos que ele nos livre. Nós o conhecemos. Nós não precisamos que ele prove nada. Hoje é muito normal na igreja, eu vou fazer uma prova com Deus, eu preciso que Deus me prove isso. Eu vou fazer, aí vira o algodão para um lado e para o outro. Nós vamos fazer provas. Deus é um Deus que precisa ser provado. Provar e me ver, diz o Salmo. Ó, irmãos. Satanás disse um monte de coisa para Jesus lá no deserto, e o Senhor, olha, foi respondendo cada uma delas e disse no final, disse para ele, olha, o Senhor teu Deus adorará, só a ele prestarás culto, resolveu o assunto da imagem, resolveu o assunto do dono da imagem, resolveu tudo. Nenhuma condição. Nós, pastores, temos que ensinar o rebanho do Senhor. Não se põe nenhuma condição sobre o Senhor para que Ele nos prove que é Deus. Amém? E que Ele é poderoso. E que Ele é mais forte que o Espírito que está no mundo. A palavra é clara que o que está em nós é maior. Maior do que aquele que está no mundo. Então, a experiência deles, depois eles passam pela fornalha, e nós vamos ver um pouquinho mais isso, mas eu queria voltar ao texto que começamos este encontro, de Mateus. E aí vocês começam a visualizar o texto de Mateus, que nós tanto ensinamos em nossos materiais que usamos para fundamentar os irmãos, agora aqui temos um material de fundamentação, e vocês vão encontrar esse texto lá. Nós falamos para os irmãos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quem ama a sua vida vai perder, quem perde a vida vai achar. Vocês viram, isso está tudo completo, letra por letra, na experiência de Sadraque, Mesaque e Abidineco. Olharam a fornalha, viram o foguinho pegando ali. Eu, cada vez que vejo isso, eu fico pensando, será que não queimaram uns 10 antes ali, só para meter um medinho neles, né? Mas estava lá, o fogo estava pegando. Olharam. Aí depois vem aquele sujeito e diz assim para eles, quem é o Deus que vos poderá livrar? Olharam para a fornalha, olharam para o rei. Ah, isso aí nós nem precisamos te responder. Olha a certeza do coração. A certeza do coração. E eles não estavam certos que não iam queimar lá. Eu acho. O que eles estavam certos é a que Deus eles serviam. A fornalha, mesmo 7 vezes mais quente, não mudava a revelação do Deus a quem serviam. Amém? Vocês viram como o povo do Senhor, todo esse rebanho que cada um de nós cuida, vocês viram como estão sendo pressionados com uma fornalha terrível sobre eles, ameaça de tudo que é lado? E o que está faltando, que é nossa responsabilidade, nós estamos falhando. Nós estamos falhando em mostrar ao povo de Deus quem é o Senhor a quem servimos. Em Atos, no capítulo, não precisam abrir, só recordar aqui com vocês, no capítulo 4, Pedro é levado para lá e para cá e ameaçado, para, não prega e tal. Ele responde tranquilamente, olha, importa obedecer a Deus. Eu não posso dar ouvido para vocês, eu tenho que ouvir o Senhor. E ele ainda diz no capítulo 4, 18 ou 19, ele diz, nós temos que falar das coisas, que vimos e ouvimos. Eu acho tremendo aquilo. Está sublinhado na minha Bíblia. Vimos e ouvimos. Hoje foi lido aqui 1 João 1, de 1 a 3. A mesma coisa. A vida se manifestou. Nós a temos visto. E dela damos testemunho. A vida eterna que estava com o Pai. Vocês viram o que ele diz? A vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho. Agora, se ele diz assim, a vida se manifestou, nós a temos visto, não podemos testemunhar, porque agora nós temos que brigar com essa turma aí que está nos ameaçando. Que desvio gigante que Satanás conduz à igreja. Ele não quer saber se vamos ganhar ou perder a briga. Ele só quer que não anunciemos o Evangelho de Cristo. Há muito tempo se fala na igreja que estamos vivendo um tempo de distração. E a gente sempre pensa na distração, e não se pensa mal, né? Que é a internet, que é os iPads, os iPhones, as coisinhas que estão por aí, as redes sociais e tudo mais. Mas distração perigosa mesmo é quando nós não olhamos firmemente para o autor e consumador da fé. Aí nós vamos nos distrair. Amém, queridos? Para ter a reação que esses jovens tiveram aqui em Daniel 3, eu coloquei aqui, para ter esta reação, é preciso ter intimidade com o Senhor. É preciso estar numa relação tão íntima com o Senhor que toda uma ameaça gigante acima das nossas forças, ainda assim não nos faz vacilar em momento algum, porque já conhecemos o Senhor. Já conhecemos, já sabemos o Senhor. Às vezes, uma expressão que o Rogério e eu falamos, às vezes, quando estamos caminhando muito junto, quando dá aquele tremor no país, né? E a gente sempre diz assim, e o Senhor está lá no trono, tranquilo, sentado, reinando. Nós poderíamos nos abalar se olhássemos para Ele e víssemos que Ele está preocupado, que Ele está vendo que não vai dar conta. Mas isso não vai acontecer. Então nós não temos que nos preocupar. E não temam aqueles que só podem matar o corpo, porque de qualquer maneira vocês não vão aproveitar mesmo esse corpo aí. Vem um novo, entendeu? Vem um novo. Tá bem, amados? A gente fica com medo daqueles que vão acabar com esse corpo aqui, como se esse corpo aqui fosse eterno. Mas a Bíblia chama de corpo do pecado e de humilhação. E a gente ainda fica com medo que matem ele. São muitas ameaças. Mas nós precisamos ter uma visão clara das coisas. Quando eu vi aquele levante que teve daquela passeata gay, foi muito ofensivo mesmo. Foi agressivo demais. Sabe o que me veio na mente? Uma palavra do Senhor Jesus para proteger minha mente. Eu digo, Senhor, Tu está olhando tudo isso. O que que Tu diria disso? Aí Ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não me conhecem. Por que nós não encontramos esses versículos quando somos inflamados para uma luta terrena, com uma sabedoria terrena, animal e demoníaca? Por que nós não somos o corpo mesmo do Senhor Jesus na terra? Depois o Senhor me levou para um texto que Ele está falando contra as cidades que Ele pregou e me chamou a atenção em Mateus 11, Ele diz, tu, Cafarnaum, subirá até os céus? Não, tu vai descer até o inferno. Aí olha o que Ele diz depois. Porque se em Sodoma, você sabe que Sodoma era a capital da parada gay, né? Porque se em Sodoma, olha o que Ele diz. Ele, Jesus, diz, se tivessem feito sinais, está sendo feito em Cafarnaum, na frente dos olhos de vocês, se a presença do Deus vivo lá fosse igual a que está aqui com vocês, há muito eles teriam se convertido. Eu li aquilo e digo, meu Senhor amado, então, o que que está faltando para nós botar um fim nesses L e não sei das quantas que tem aí? É orar ao Senhor, que a glória se manifeste, os milagres se realizem. Hein? Vocês já imaginaram se essa turma toda, em vez de ir para o inferno, fossem para o céu? com que cara que o diabo ia ficar. Investiu pesado e não viu o resultado. Mas nós ficamos do lado do diabo, às vezes, e queremos acabar com todo mundo, botar fogo em todo mundo. Vocês sabem qual é o pior pecado que a humanidade pratica? A incredulidade. Esse é o pecado. Jesus disse que quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não importa o que faz. Nós é que classificamos pecados por graus de importância. Ele diz, Marcos 1,14, ele diz, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Como eu entendi mal aquilo por muito tempo, depois eu entendi, que acho que entendi bem, ele está dizendo, arrependei-vos e crede. Vocês têm que se arrepender de não crer. Não é fazer uma lista de coisas que vocês praticam, mas é arrependei-vos e crede. A nova atitude é crer. Então nós precisamos pregar um evangelho que traga libertação para todo tipo de pecador que está nesse país. Eu vou dar um exemplo de um homem que não tinha pecado. Para vocês verem o que, que precisou esse homem. Esse teve um testemunho, é Jó. Ele teve um testemunho de Deus. Deus chamou o diabo para dizer, esse aí é o cara. E elogiou. Daí o diabo, mas se tu deixar, vou fazer um estraguinho aí, e tu já vê que ele vai te negar. E não. Fez o que fez, mandou uns amiguinhos da onça ali, e vieram e trouxeram um monte de palavra que não servia. Mas o Jó era um homem íntegro. E o negócio não estava suficiente. A experiência dele no final é que nos fala claramente qual é a nossa necessidade como igreja. Ele diz, agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo. No pó e na cinza. Ué, mas por que não fez isso no início do livro? Porque a visão de Deus era só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. A minha oração por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos e por aqueles senhores e senhoras, já digo assim, porque é tudo da minha idade, os que estão, não, tem uns jovenzinhos aí, a minha oração, Senhor, abre os olhos destas distintas pessoas, para que vejam a glória de Deus na face de Cristo. Porque senão, nós descemos no território que Satanás quer brigar com a gente, ele quer brigar com a gente nessa lama toda, onde ele vive. Mas nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Precisamos saber claramente a quem servimos. Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam a quem serviam. E nós precisamos saber. Muito maior do que a ameaça que estava sobre eles, era a revelação que eles tinham do Deus de Israel. Muito maior. Eles olham para a fornalha e o fogo pegando. Eles olham para o rei dizendo assim, mas quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu olho para um lado, para o outro, tem paciência, né? Então, vamos ficar na nossa aqui, pode jogar lá, não tem problema. Ainda foi lá o rei, tocou-lhe lenha lá, mais 7 vezes fez o fogo pegar. Mas no versículo 21... Agora considerem a vida desses rapazes como sendo a igreja do Senhor mesmo. No versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre... Olha aí, eles foram. É? Ah, já que você é morto, já que vão me botar no fogo, vou pegar uma roupa velha, né? Ah, como é que é a minha marcha para Jesus lá de 97, uma camiseta que os irmãos não aguentavam mais eu usar aquilo. E... Ah, vamos queimar mesmo, vou pegar qualquer trapo que eu tenho aí. Não, botaram uma roupinha de ceia. Olha, ficaram bem arrumadinhos, até chapéuzinho. Vocês viram como eles foram? Eles foram com elegância, porque eles sabiam que Deus eles serviam. Vamos lá. Então, aí no versículo 22 diz que a palavra do rei era urgente. O rei estava muito bravo e ele queria que o negócio fosse feito logo. Ele estava ofendido pela santidade daqueles meninos. Ele estava ofendido porque aqueles guris estavam dizendo para ele, não, não vamos te dizer, não, vai e faz o que tu quer, mas o Deus a quem servimos... Eles não tinham dúvida no coração. Isso irritava mais ainda. E ainda tinha aqueles ministérios ali, né? Os ministros do homem ali que só metiam lenha, né? Aí botaram os rapazes no fogo, lançaram de cima para dentro. Eu estou lendo o que vocês já sabem, mas nós precisamos olhar. Estes três homens, no versículo 23, caíram atados dentro da fornalha. Vocês já viram isso? Atados, amarrados. Eu não sei por que amarraram, porque não tinha como escapar de lá. Os sujeitos que jogaram eles já morreram do lado de fora da fornalha, né? Do lado de fora, quando jogaram eles, já morreram os que estavam fora, já morreram. Qual é a expectativa ou a preocupação de que eles iam sair correndo lá de dentro do fogo? Amarraram, tudo bem. Mas no versículo 24, o rei se levanta e olha e diz assim, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Aí respondeu aquela turminha ali do lado, é verdade, o rei, todo mundo concordava, é verdade, o rei. Mas ele disse, eu estou vendo quatro homens soltos. Vocês viram que estavam soltos? Vocês viram que a bondade do Senhor não botou eles em fila e disse assim, joga um por um? Não, pegou o grupo caseiro todo e... Pum. Mas acontece que o grupo foi pro fogo, mas o líder estava lá dentro. Hein? Esperando... Aí, em vez de queimar, começaram um louvorzão lá. E corre para lá e para cá. Feliz da vida correndo em cima do fogo. Sete vezes mais. Assim está escrito, como é que fala lá? Estas coisas foram escritas para nosso ensino. É para nós. Para nós sabermos quem é o Deus a quem servimos. E aí os que entendem um pouquinho mais de teologia aí, de escatologia, sabem que o Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou pelo menos uma parte. Mas o que está aqui é uma mostra de Deus de como ele se comporta e se conduz conosco, a sua igreja, em tempos em que as trevas cobrem a terra. Quatro soltos. Bom. E ainda o aspecto, disse o Nabucodonosor que o aspecto do quarto era um filho dos deuses. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu gosto muito de dizer, como é que ele viu que era semelhante ao filho dos deuses? Porque Jesus não é semelhante a Deus nenhum daqui dessa terra. Jesus é semelhante ao Pai. Ele é a imagem perfeita do Pai. E o Nabucodonosor não conhecia o pai e não conhecia o filho. Mas ele deu um testemunho, ele viu a glória. E aí ele diz assim, no versículo 26. Deixa eu mudar a folhinha aqui, porque eu já estou no meio da segunda folha e ainda não mudei ela. Tá. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que ele diz aí. Servos do Deus Altíssimo. Eu fico maravilhado. O ódio agora se transforma em admiração. Nós vimos um ódio pelo Evangelho e pela igreja, estamos vendo toda semana ódio. E não passa pela nossa cabeça orar para que esse ódio se transforme em admiração. Para nós é mais fácil eliminar o mal da face da terra. E eu não estou em defesa dessa turma, hein? Quero deixar bem claro isso. Lá na minha terra, isso aí se resolvia com relho. Aí ele diz assim: ajuntaram-se no 27 os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aí aquele rei, que a ordem era urgente, que o ódio era uma fúria. No versículo 19 diz que ele se encheu de fúria. Se encheu, ele ficou tomado de fúria. No versículo 28 ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que mudança, gente, olha que mudança. Por quê? Porque esses jovens estavam firmes. Mas ele diz uma coisa que nós precisamos entender. Ele diz assim, ó, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Aí eu fico pensando, o que preciso eu, afinal, como um discípulo do Senhor Jesus? Eu preciso ter uma visão perfeita dele. E preciso ter uma confiança absoluta nele. Se eu vou formar discípulos, eu tenho que formar discípulos que tenham visão perfeita de Jesus e que confiem nele. Porque se isto acontece, pode vir fogo. Pode vir fogo. Nós, como igreja, e não vou causar nenhuma confusão teológica aqui, como estamos esperando, vamos ser arrebatados, depois tem 7 anos de fogo aí, e nós não vamos estar aí. Eu fico me perguntando, e se nós tivermos? Aí não são 7 vezes mais o fogo, é 7 anos de fogo. Será que nós estamos preparados para passar por uma grande tribulação e dizer que confiamos no Senhor? Será que as trevas têm poder para abalar nossa confiança ou não? Esse é o ponto que nós, principalmente nós aqui, precisamos ter resolvido no nosso coração, para que isso esteja resolvido no rebanho, que segundo 1 Pedro, nos foi confiado, não é nosso. Amém? Então, se nós temos um rebanho que não confia no Senhor, que não tem revelação do Senhor, que está com revelação de uma tonelada de doutrinas, mas não sabe quem é o Senhor Jesus, então quando a fornalha acender, não sabe o que fazer. Atos capítulo 4, versículo 25. Eles no 24 começam a orar dizendo, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios, com gente de Israel, tinha até o povinho da igreja ali, fazendo uma comparação, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito determinaram. Aí no 29, está um segredinho. Eles dizem, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eu fico lendo aqui e fico imaginando eles dizer assim, é bom tu olhar para as ameaças, porque nós não vamos olhar. Ameaças são contra ti, contra a tua pessoa, contra a tua palavra. Jesus diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então eles disseram, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. É isso que nós vamos fazer. É anunciar com intrepidez a palavra do Senhor. Agora nós deixamos de anunciar, deixamos a intrepidez de lado e nos voltamos para as ameaças e estamos buscando argumentos para enfrentar as ameaças. E agora está assim, ameaça de lá, ameaça daqui, ameaça de lá, ameaça daqui. E aí ficamos. E o tempo passa e o evangelho não é pregado. Aí a gente fica admirando uns que são extremamente valentes e vão lá e enfrentam essa turma. E não está aqui uma palavra desmerecendo ou criticando qualquer irmão que está sendo usado por Deus para fazer qualquer coisa que está no coração do Senhor. Agora, nós precisamos entender o que diz a Escritura para nós como igreja. Nós temos que deixar as ameaças para o Senhor e anunciar o Evangelho com intrepidez. Nós temos que perceber que não estamos anunciando o Evangelho. Estamos agora mais atentos com as ameaças. E queremos santificar o mundo. Nós estamos querendo fazer uma coisa que o Senhor não quer. Ele diz que o mundo jaz no maligno. E nós agora estamos aí querendo santificar o mundo. Eu recebia muitos e-mails dizendo, bota teu nome ali para que o Senado não aprove não sei o quê. Bota o teu nome ali para que a Câmara não aprove não sei o quê. E tem que ser não sei quantas mil assinaturas. Bota teu nome ali. Eu digo, não, vou botar. Vou botar o meu nome em lugar nenhum. Meu nome já está escrito no livro da vida, por que vou botar no outro livro? O meu nome já tem um lugar para ele. E aí, para animar, mandava uns e-mails dizendo o que que o anticristo vai fazer com os pastores. Barbaridade. Animou bastante, né? Mas eu queria lembrar vocês de um detalhe. Há um texto que se usa muito nas igrejas, nas reuniões, e que até o Asaf gravou uma música muito linda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se encher de valentia e se atacar essa turma, é isso que diz lá. Se humilhar. Aqui ele toca numa ameaça terrível contra a igreja. Não são os gays, é a soberba. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e o pior ainda que diz ali depois, o que diz ali? E se... dos seus maus caminhos. Mas para quem ele está dizendo que tem que se converter dos seus maus caminhos? O povo dele. E nós estamos dizendo que é o mundão. Nós estamos revoltados porque o mundo não se converte dos seus maus caminhos. E o Senhor está nos falando nesse tempo. Nós é que temos que nos converter do nosso mau caminho. E nós é que precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Para que Ele destrua as fortalezas que estão nesse país. Ele diz no mesmo versículo que ele vai sarar a nossa terra. É muito mais fácil para nós nos ensoberbecermos e ir para a luta lá fora, do que nos humilharmos e aprender com o Rei dos Reis a sermos mansos e humildes de coração. E aguardar no poder de Deus que vai se manifestar na igreja para realizar milagres em Sodoma. Estamos preocupados com as ameaças. Tem uns textos aqui que depois vocês podem ler. Anotem aí Zacarias 2:5, Zacarias 9:8. Zacarias 2:5 fala de um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Nós não conhecemos o Senhor. Nós achamos que o Senhor nos largou num campo de batalha e disse, te vira. Não. Nós estamos assim. Se nós não fizermos nada, nós somos covardes. Se nós não fizermos nada, nós somos omissos. O que nós temos que fazer para romper com toda a omissão é nos humilhar e orar e nos converter de tudo que está errado na igreja. A igreja está atacando essas práticas homossexuais no mundo e não ataca as práticas homossexuais dentro da igreja. A igreja está combatendo os adúlteros do mundo e está deixando os adúlteros dentro da igreja. Por isso que 2 Crônicas 7:14 fala que nós é que temos que nos converter. Olhem só. Isaías 27. Naquele dia dirá o Senhor... Cantai a vinha deliciosa. Eu, Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Vocês creem nisso, irmãos? Olha só, de noite e de dia, ele está pronto, atento, não dorme, cuidando da sua igreja. Para que a igreja manifeste a vida dele. Para que a igreja use todo esse poder da presença de Deus na igreja. Manifeste isso para que o mundo veja a glória de Deus e se converta. Em Isaías 60 diz que as trevas cobrem a terra. Mas sobre ti resplandece o Senhor. E a glória do Senhor se vê sobre ti. Ele não disse que não vai ter treva no mundo. O problema não é que as trevas estão aumentando no mundo. O problema é que a glória está diminuindo na igreja. E nós precisamos nos humilhar. Para que a noiva seja linda, cheia de glória e de poder. Nossa palavra saia e destrua o engano na vida dos perdidos. Amém, queridos? Então vamos mais um pouquinho, já que vocês disseram amém. Não existe ameaça para a igreja, essa é uma conclusão. É impossível pensar em ameaça para a igreja. A única ameaça para a nossa vida é o pecado. Por isso que temos que nos converter dele. Mas não tem ameaça. Está cheio de gente que nos ameaça. Mas isso é com o Senhor. Quem é que pode ter qualquer palavra de ameaça contra a noiva do Cordeiro? Deixa com ele. A presença dele no santuário. 1 Pedro capítulo 4. Doze. amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos. Como se isso fosse alguma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Pelo contrário, o que diz aqui? A mesma coisa que aconteceu com os meninos lá no fogo. Só tinha alegria lá dentro. E acho que o Pedro realmente está puxando aquele texto aqui. O fogo está pegando, então é hora de se alegrar. É hora de se alegrar. Se o fogo está pegando na igreja agora, se está vindo um fogo do inimigo sobre nós, fiquem sabendo que a função desse fogo é queimar as cordas. Vocês viram lá que a única coisa que queimou foi as cordas? Já prestaram atenção? Eles entraram amarrados e ficaram soltos. A roupa não queimou, o chapéuzinho não queimou, nada queimou. O que queimou foram as cordas. Então, se está pegando fogo na igreja hoje, fiquem tranquilos, é para queimar as cordas. Amém? Deixa queimar. Ele diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Eu tenho dito e dito e dito e peço que orem por mim, para que eu cada vez mais tenha clareza disso. O que nos espera lá na frente é alegria. Amanhã é alegria, depois de amanhã é alegria. E a coisa vai piorando e só alegria, só alegria, só alegria, só alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então não pensem que está previsto o boom. Não, nós estamos sentados nas regiões celestiais. Vamos sofrer, podem matar o nosso corpo, não tem problema. O que nos espera é alegria. É só o que nos espera. Depois no 14 ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, injúria sobre nós, por causa de Jesus... Ah, queridão, bem-aventurados. Nós queremos ser bem-aventurados porque aumentou o salário, porque compramos uma casa nova, porque já podemos comprar aquele carro dos sonhos, porque já, ah, como tu é bem-aventurado. Não, bem-aventurados é os que são injuriados por causa do nome do Senhor Jesus e ficam tranquilos. Não dá para sofrer como ladrão, nem como assassino, nem como malfeitor, nem como adúltero, nem como gay, nem como isso, nem como aquilo. Tem que ficar livre dessa encrenca toda e honrar o Senhor Jesus. Então não estranhem o fogo aí, porque o fogo está pegando mesmo, mas as cordas vão queimando. Elas queimam e elas têm que queimar. Primeiro a Pedro ainda. Não fiquem muito preocupados aí, que nós já vamos terminar. 1 Pedro 1, 13. Aqui tem um segredinho, né? Por isso, cingindo o vosso entendimento. Olha só, onde que ele chega? Nosso entendimento, nossa compreensão do Senhor, nossa... nova maneira de pensar. Em Romanos 12 diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, pelo entendimento cingido, revestido do Senhor e da sua palavra. E sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então notem que essas coisas terríveis que o mundo pratica, elas passam a ser uma preocupação do Senhor, se essa que é a melhor palavra, é quando isso se vê no meio da igreja, no povo dele. Aí sim. Aí sim. O navio no mar... está tudo tranquilo. O mar no navio é que começa a preocupar, né, irmãos? Hein? Aí o negócio... Então, ele diz assim, no versículo 17, primeira Pedro 3. Se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora capítulo 3, versículo 13. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E contrariando alguns irmãos, o Pedro diz, fazendo isso com mansidão e temor. A igreja tem que falar do Evangelho, tem que falar da palavra do Senhor. Antigamente se cantava um salmo, né? Falarão da glória do seu reino e confessarão seu poder. Aí diz que para que os filhos dos homens se tornem. Nós falando que se torna conhecido aos filhos dos homens a glória do seu reino. Confiamos nele? Confiamos, irmãos? Ah, eu vou fazer uma pergunta. Eu até estava esquecendo. Obrigado, Azaf. Qual é o lugar mais seguro para os santos? Dentro da fornalha ou fora dela? Hein? O único lugar seguro para a igreja é dentro da fornalha. E eu vou explicar por quê. Porque é lá que está o Senhor. Ele está lá, ele não está do lado de fora, ele está dentro da fornalha. Para mostrar lá na fornalha que o poder deste mundo não pode atingir os santos. Amém, queridos? E agora eu vou ler um versículo só e vou encerrar. Aprendi uma vez com o Erasmo, ele me disse, quando tu disser que tu vai encerrar, encerra. Não fica prometendo. Atos 2:17. Eu estava lá em casa olhando algumas coisas sobre o fim. Perguntei para o Senhor, Senhor, me mostra com clareza o que é que tu vais fazer no fim. Imediatamente ele me pôs esse versículo aqui. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu comecei a chorar, e eu subi, fui lá no andar de cima da minha casa, dizer para minha esposa, olha só o que ele disse aqui. A igreja está esperando que vai ser esmagada, estraçalhada. Ele diz, olha, o que está previsto aqui nas minhas anotações para fazer no fim é derramar do meu espírito. a minha noiva não sai da terra acuada, lascada, batida, machucada. Ela sai vestida de noiva, revestida de Cristo, linda, perfumada, cheia de glória, vitoriosa, para encontrar comigo, diz o Senhor nos ares. Então eu vou derramar meu espírito, vocês se preparem a pegar dia de sol aí, porque a sombra de vocês vai curar enfermos nesse tempo. Vocês vão ver essa turma caindo de joelho pertinho de vocês e confessando pecados. A igreja é a noiva, é o corpo de Cristo, é a vida de Deus na terra. Então nós precisamos saber quem somos e viver essa glória, porque daqui a pouco vamos embora. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé e dar graças ao Senhor. Nós te damos graças por tua bondade, Senhor. Tua presença em nós é real. Aleluia. O fogo que nos enche é o fogo do teu Espírito. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
Nós, sete pastores moramos num edifício. E nosso bairro estava, naqueles dias, em constante colocação por parte dos umbandistas, aquelas sujeiras todas que eles fazem, aqueles despachos, etc, etc. Eu e a minha esposa estávamos orando todas as noites: Senhor, destrói isto. Nós moramos aqui no meio do lixo. Uma esquina ali perto, tem um encontro da avenida principal com uma rua que corta. Ali era o lugar mais cheio de despachos, né? E nós orando sempre pedindo que Deus acabasse com aquilo, que terminasse com aquilo. Nós estávamos lutando negativamente. Um dia certo Deus disse: esse rapaz está me incomodando tanto com essa oração que eu vou dar uma lição para ele. 3 horas da manhã de uma noite, eu acordei e senti de levantar e saí no corredor que dá para a sala. E quando eu entrei na sala, comecei a ouvir o que eu não ouvi antes, mas assim com coisa tremenda, um batuque no vizinho. Eu fui para ali e comecei a orar e fazer guerra para Satanás. E aquilo não acabava. Eu dizia: Senhor, mas isso precisa acabar com isso aqui. Está incomodando tantas pessoas, certamente. Eu depois cansei de orar negativamente e fui para outra sala. E ali eu orei a Deus: Senhor, como é que isto não acaba? Minha oração está diante de ti. E aí Deus me disse: não é pela força, não é pela violência, é pelo meu espírito. Eu fui para a mesma janela onde o batuque estava continuando ali e comecei a orar: Senhor, converte essas pessoas. Abre o coração deles para se conhecer, que eles estão nas mãos do inimigo, eles precisam vir para as tuas mãos, Senhor. Comecei a orar nessa assim. De repente, o barulho saiu, como se era o muro da casa, o fundo daquela casa, o muro, saiu dali como se fosse para frente da casa. E eu continuei a orar. Orei, pedindo que desse luz, Deus abençoasse, que eles se convertessem, que os pais de santos se convertessem. E de repente, o batuque não estava mais na frente da casa, estava do outro lado da avenida ali. Eu continuei orando, daí a pouco estava lá em cima, na rua principal do nosso bairro. E continuei a orar, de repente desapareceu tudo. Eu aprendi a lição. Realmente, o nosso combate tem que ser a oração em favor daqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus. Não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém.
Irmãos, enquanto Moacir estava nos entregando a palavra, constantemente eu ouvia o Espírito me tocar e dizer: deixa Deus ser Deus. Lígia e eu estávamos orando há mais ou menos 3 meses, especialmente por 2 pessoas. Oramos por muitos nesses meses. Eu não tinha muito o que fazer mesmo se não orar. Depois da cirurgia que tive que me submeter. E ontem nós recebemos a resposta da nossa oração exatamente por essas 2 pessoas. O seu Olavo e o Felipe. E sempre que nós orávamos, quando não dizia, eu sentia e pensava, como fazendo parênteses na minha oração, o Felipe é mais fácil, Senhor. Seu Olavo, do meu ponto de vista, não tem jeito. Eu tenho um irmão aqui que ajudou muito com o seu Olavo. E ontem eu fiquei sabendo que eu tinha que continuar orando pelo Felipe, que era o fácil. Porque o seu Olavo se converteu. E de uma maneira incrível, a pessoa que me falou foi o meu próprio filho, o Marcos. E eu sei que o Marcos é incapaz de pôr Deus numa coisa que ele pensa que foi a igreja que fez. E ele me disse: seu Olavo confessou todos os seus pecados, um por um. Foi uma revolução muito grande na vida desse homem. E meu coração ficou aos saltos de alegria, porque seu Olavo se converteu. Agradeci muito ao Senhor que Ele na cruz levou os meus pecados e levou os do seu Olavo. Deixa Deus ser Deus. Não se meta a Deus, querido pastorzinho. Não julgue muito. Melhor não julgar nada. Ouvir o Senhor e deixar o Senhor ser Deus. Amém, amados? E eu não podia ir para casa sem dizer isso para vocês, porque eu nunca sei quando, até quando que eu estarei aqui. Quando a gente chega na idade que eu estou, a gente não sabe. E tem que estar entregue ao Senhor completamente. Mas eu quero, nesse primeiro dia desse encontro, dizer a vocês, porque eu estou resolvido a deixar Deus ser Deus mesmo. Não tente tomar o lugar dele. Não fique fazendo leizinhas. Não fique pensando que você convence Deus pelas fantasias da sua imaginação de ser um homem de Deus. Estava lendo sobre um profeta que disse para quem veio dizer, homem de Deus, vem cá. Ele queria convencê-lo de alguma coisa, ele disse, por que me chamas de homem de Deus? E não crês nele. Vamos pôr de lado as nossas fantasias sobre o nosso Deus e deixar que ele se revele como ele é. E vamos deixá-lo ser o que ele é, o Deus de amor, que deu seu Filho unigênito naquela cruz por todos nós.